Amigas e amigos, irmãs e irmãos em ideal, olá! Nesse 13 de novembro de 2018, gravando aqui de New Fairfield, Connecticut, Estados Unidos da América, fazemos hoje um estudo a partir de uma proposição de Ginespásia. Ela sempre, nesses momentos, propõe um tema e eu apenas ligo o sistema gravador para que ela nos organize as ideias, concatene os raciocínios de acordo com os interesses coletivos ou a faixa mais importante de necessidades da coletividade que nos ouve dentro dessa temática escolhida. O tema é muito importante, porque diz respeito ao nosso dia a dia e é de capital estratégica relevância para nossos processos de amadurecimento psicológico e de expansão da consciência. Como recebermos críticas, repreensões, remoques? Como lidarmos com o ataque aparente ou real que soframos de terceiros? Primeiro, porque a crítica pode ser muito construtiva, pode ser fundamentada ou não. A pessoa que nos faz a censura pode ter direito e autoridade moral para fazer isso ou não. Só que a questão é como nós reagimos a isso. Nós temos muitas defesas egóicas para essas experiências de estarmos expostos, vulneráveis a avaliações menos felizes de outras pessoas, menos palatáveis à nossa autoestima. Entretanto, o que mais interessa considerar nesse instante é se a informação que nos chega é válida ou não. Não de onde vem, não se nós autorizamos a pessoa que falou ou não. E antes mesmo disso, nós temos que considerar que a recepção de críticas pode demandar uma defesa. Nós podemos desestimular o comportamento do ataque gratuito se de fato for um ataque gratuito. Mas esquecendo esses aspectos, relevando esses pontos, vamos para o que interessa. Recebida a censura, a crítica, avaliando se aquilo faz sentido ou não, tentando nos abstrair de nossa circunstância pessoal, do nosso contexto cultural, psicológico, o nosso padrão normal de consciência, verificando então se faz sentido ou não, quanto nós podemos extrair daquela experiência um estímulo evolutivo, procurando o terapeuta, o orientador espiritual ou uma pessoa de nossa intimidade com quem partilhemos as nossas vivências para dizer: faz sentido? Qual a sua opinião sobre isso? Feito tudo isso, como a pessoa deve reagir? Isso lembra muito que nosso Senhor Jesus pediu: vigiai e orai para não cair em tentação. O vigiai é esse policiamento feito por nós mesmos. E muitas vezes, essa fiscalização que fazemos de nós próprios é incentivada, é dinamizada por vetores mentais externos. Uma pessoa, de nossa intimidade ou não, com condições morais ou não de fazer qualquer avaliação sobre nós, mas chega-nos a informação. Como nós devemos reagir? Ficar abatidos? Isso seria humildade? Jamais. Podemos ficar tristes, podemos perceber que nos decepcionamos com nós mesmos, podemos simplesmente descartar tudo que foi dito, que não faça sentido, mas a parte que interessa, que nós percebemos que tem algum fundamento, simplesmente absorvamos como um incentivo à expansão dos nossos potenciais, como um estímulo a que nos tornemos pessoas mais fortes emocionalmente, mais perspicazes intelectualmente, mais seguras espiritualmente. A pessoa ficar se condenando, autodepreciação, o processo da culpa patológica, aquela culpa que subtrai forças à pessoa, a condenação de si próprio apenas por se julgar um pecador, pecadora, uma pessoa errada, nos taxarmos, nos rotularmos de uma pessoa imprestável porque foi detectado um erro em nós, é simplesmente absurdo. Todos somos falíveis. Então, nunca devemos receber uma crítica, uma censura, uma repreensão de qualquer natureza ou de qualquer pessoa para nos abater. Devemos preservar sempre a autoestima, o autorrespeito, o autoamor. Se outra pessoa faltou na sua abordagem com esse cuidado para nos proteger a autoestima, o autovalor, o autorrespeito, voltando aqui para esse ponto da gravação, se a outra pessoa faltou com isso, com esse cuidado, nós devemos fazer a limpeza da abordagem e assim nos nutrir com a motivação, nesse caso, a automotivação para transcender nossos limites, superar as nossas limitações, transpor as barreiras que muitas vezes parecem intransponíveis e não são. Em vez de nos lançarmos para baixo, temos que nos fomentar ao sentimento, nos fomentar no sentimento de combatividade, de autossuperação, de o espírito de sermos, portanto, heróis na nossa própria existência e não vítimas da própria falibilidade. Isso é de suma importância para que nas interações interpessoais, nas nossas relações interpessoais, nós não nos coloquemos como vítimas, o complexo de vítima, ou num lado que se protege qualquer, e aí é muito ruim proteger-se qualquer avaliação crítica, é com a crítica que mais nós recebemos impulso ao crescimento pessoal. Nem nos colocar no complexo de vítima, nem por outro lado, em contrapartida, diametralmente oposta, a experiência da culpa, o complexo de culpa. A culpa é importante para nós percebermos que erramos, mas para em seguida ser transformada em responsabilidade e não ficarmos subtraindo nossas energias àquela mesma força que nos permitirá transformar a experiência infortunada, menos feliz, em uma experiência feliz. Com essa abordagem, um ataque violento, mal intencionado, de baixo calão, inclusive, pode ser convertido em um grande estímulo evolutivo, e uma crítica em uma situação diametralmente oposta, uma crítica construtiva, positiva, espiritual, pode ser muito mal aproveitada se a pessoa se condena, se ela absorve destrutivamente aquele incentivo que alguém está concedendo. É muito importante que percebamos isso. Somos nós, pela forma que lemos a situação, como nós interpretamos, percebemos, assimilamos. A forma como absorvemos a situação é que vai caracterizar o sentido construtivo ou destrutivo da experiência extremamente natural, comum, de embates críticos, autocríticos, porque a boa crítica tem que ser autocrítica. Então, o que estamos trabalhando aqui é essa autocrítica, a fiscalização de nós mesmos, a vigilância numa linguagem cristã tradicional. Beijo no coração de cada um e cada um de vocês. Irmão, eu peço desculpas pelas pequenas, as duas interrupções que eu fiz na gravação, porque eu só faço ligar o gravador após a abordagem de Eugênia e a proposta da mentora espiritual, e depois retorno quando percebo que faltou ser dito alguma coisa, ou ela própria pede, que foi o caso nas duas ocasiões, nos dois momentos aqui dessa gravação, para complementar o assunto. Um beijo no coração de cada um e cada um de vocês, irmão pelos laços do espírito, Benjamin.